Tem a palavra a senhora deputada Catarina Furtado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. É com bastante desilusão, embora confessamos não seja de todo inesperado, que olhamos para este Plano Regional Anual e Orçamento da Região para 2007 no que se refere às matérias de energia e ambiente. As novidades são escassas e demonstram bem a que diminuta a capacidade do Governo para concretizar aquilo que promete. Sobressai, no entanto, a vocação do Governo para o planeamento. Na energia, considerado pelo Governo como o setor que mais contribui para o desenvolvimento sustentável, esquecem-se documentos orientadores e compromissos formalmente assumidos. Ficam para trás, numa qualquer gaveta, o Plano Estratégico para a Energia dos Açores e o Plano de Ação para a Energia Sustentável das Ilhas. Por contraponto, criar-se-á a Estratégia Açoriana de Energia para 2030, sobre a qual pouco ou nada se sabe. Desconhecem-se a sua data de conclusão, os pressupostos sobre os quais assentam a sua elaboração ou mesmo os seus objetivos. Por sua vez, a criação do programa Eficiência Mais não é do que uma reformulação do sistema de incentivos para a energia. Também aqui desconhece-se que alterações serão feitas ao atual sistema de incentivos e por que se exige uma alteração da sua designação. Quanto à mobilidade elétrica, nem no nome do futuro Programa de Mobilidade Elétrica dos Açores parece existir a certeza. O que é certo é que longe estamos da meta revelada e assegurada em 2008 pelo anterior chefe do Executivo açoriano e atual presidente honorário do PS Açores de, até 2018, termos um terço da frota de autocarros, táxis da região constituída por veículos híbridos, híbridos plug-in e elétricos. Certo é também que com a nova estratégia para a mobilidade elétrica se deita fora o plano estratégico para a mobilidade elétrica dos Açores, que custou cerca de 170 mil euros. Já parece trivial e habitual este desperdício, uma vez que também os estudos realizados no âmbito do famoso e tão apregoado Green Island dos Açores e que custaram cerca de 700 mil euros também parecem ter sido esquecidos. É esta amnésia e esta tendência inata para zigue-zaguear na ação governativa que tem relegado um setor de vital importância estratégica na região, a energia, para segundo plano. Realidade que o grupo parlamentar do PSD Açores não pode deixar de condenar. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Em matéria de ambiente, o panorama parece não ser muito diferente, já que aqui também a novidade é escassa. Na componente da qualidade ambiental, arrastam-se medidas que deveriam ter sido terminadas em 2016. A elaboração de uma nova estratégia regional para o controlo de espécies exóticas invasoras, também ela constitui nada mais, nada menos do que uma reformulação do já existente Plano Regional de Erradicação e Controlo de Espécies de Flora Invasora em Áreas Sensíveis, o famoso PRESFIAS, que nunca passou de papel. No ordenamento do território e nos recursos hídricos, vira o disco e toca o mesmo. Continuamos sem grandes resultados na melhoria da qualidade das águas de muitas das nossas lagoas, elementos cruciais de atração turística e, consequentemente, de fomento da economia regional. Fica assim bem visível que não temos um governo virado para resultados. Nas áreas de energia e ambiente, fica claro que a estratégia deste governo resume-se quase meramente a desperdiçar, recauchutar e reciclar o que já existe. Só esperamos que haja semelhante dedicação para o cumprimento das metas de reciclagem previstas no âmbito da Estratégia Regional de Gestão de Resíduos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, o turismo nos Açores, alimentado pela nossa vocação como destino de natureza e por via da liberalização do espaço aéreo, tem vivido um tempo de crescimento, e ainda bem. Estranhamos, por isso, que, quando seria de esperar um aumento do investimento neste setor, as verbas inscritas em plano para 2017 representem menos 5% das verbas inscritas no plano de 2016. Por sua vez, quando comparada a dotação global inscrita nas opções de médio prazo para 2017-2020 com a inscrita no período 2013-2016, verifica-se um decréscimo de 19 milhões de euros. Estes números representam um claro desinvestimento no setor do turismo, que, sendo um setor da economia que mais tem crescido, não representa mais do que 3,4% do investimento global previsto no plano para 2017. Mas se esse é o quadro em relação aos valores globais, a desproporção das verbas inscritas no plano para a promoção do destino e as inscritas para a qualificação também não deixam de surpreender. Ora, o crescimento do turismo dos últimos 2 anos não pode ser dado como valor adquirido. Apresenta vários desafios e exige uma estratégia proativa, de modo a que aqueles que nos visitam reconheçam a mais-valia do nosso turismo. Há que priorizar a ação na formação dos recursos humanos, tanto daqueles que já estão no mercado de trabalho, como na formação de novos ativos. Há que promover de forma séria e empenhada a requalificação de infraestruturas de apoio, como miradouros, áreas balneares, trilhos e reforçar serviços locais com intervenção na atividade turística. Há que promover a conservação e a valorização ambiental, valorizando e fiscalizando as zonas classificadas e protegidas, algo que tem sido uma lacuna na atuação do Governo. Nas atividades de natureza, há que fixar regras para a utilização dos espaços na defesa e promoção da sustentabilidade ambiental. Há que implementar roteiros aos nossos monumentos naturais e valorizar as atividades no mar. Mas, se o turismo da natureza é a base da nossa oferta, os Açores têm condições para promover outras formas de turismo, nomeadamente o turismo religioso, onde as nossas comunidades na diáspora são um mercado potenciador deste tipo de turismo, ou o turismo de saúde e de bem-estar, nomeadamente com a potenciação dos nossos recursos termais. No que aos recursos termais e à potenciação da sua utilização diz respeito, os sucessivos governos socialistas apresentam uma história negra feita de investimentos que são o retrato de desperdício ou desbarato, malbaratando milhões e ficando-se por espaços termais como espaços spa, sem conseguir dar o salto para o benefício terapêutico das nossas águas, não as conseguindo integrar no circuito das termas de Portugal. Spa já há muitos, meus senhores. Aproveitamento dos efeitos terapêuticos das águas são não. E nós podíamos e devíamos ser os melhores da Europa, mas a competência da gestão deste setor tem estado à vista. Reina a incompetência política dos decisores. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, não há turismo sem boas acessibilidades e a oferta proporcionada pela SATA no último verão IATA está longe de proporcionar um tratamento equitativo das nossas ilhas e das suas singularidades. Exige-se, portanto, outro tipo de resposta, exige-se outro tipo de abordagem e exige-se outro tipo de estratégia para uma política de turismo bem-sucedida e potenciadora de benefícios sociais e económicos em todas as ilhas, disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Está inscrito o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhoras deputados, senhores membros do Governo, tenho 1 minuto e 49 e, portanto, o que não pode acontecer é que me sobra algum tempo, que depois aí perco poder reivindicativo. Eu considero que é fundamental aproveitar a discussão nesta área para referenciar 2 projetos que vamos submeter à votação desta Casa. Em primeiro lugar, a Ilha Graciosa, que é uma ilha das Canárias, que é uma ilha com cerca de 600 habitantes e com uma dimensão muito semelhante à da Ilha do Corvo, tem hoje, está a desenvolver um projeto no sentido de ser a primeira ilha da Europa, embora geograficamente as Canárias não sejam Europa, mas ser a ilha que consegue implementar um projeto de mobilidade elétrica a 100%. Eu penso que nós, nos Açores, podemos ganhar esta corrida implementando um projeto de mobilidade elétrica a 100% na Ilha do Corvo. Para nós era mais fácil, temos menos veículos, a nossa dimensão é mais pequena, o que aumenta a autonomia dos veículos e, portanto, eu penso que devemos ter essa ambição e que a Ilha do Corvo é o laboratório ideal. Segunda ideia, também nesta área, para nós, o que se tem demonstrado para a economia da Ilha do Corvo é que a observação de aves é um setor de grande potencial e que tem contribuído economicamente muito, de forma muito favorável para o crescimento da Ilha do Corvo, nomeadamente combatendo até a sazonalidade. É importante que se aumente este potencial, criando, por exemplo, um centro de interpretação de aves na Ilha do Corvo. São duas boas ideias para este plano.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Bárbara Chaves.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Muito rapidamente, porque não tenho muito tempo, dizer que, em primeiro lugar, é lamentável que a senhora deputada Catarina venha aqui dizer que lamenta que o plano e orçamento nada tem de novo e começa logo pelo setor da energia, que é um setor que neste plano, felizmente, tem uma grande inovação e tem um grande desenvolvimento em termos das suas políticas e implementação destas políticas que vêm sendo estudadas desde algum tempo. Também dizer que anunciar aqui à Câmara que o Partido Socialista, em articulação com o Governo Regional, vai apresentar, e já foi distribuída, uma proposta de alteração ao orçamento que permite incentivar a aquisição de veículos elétricos às empresas dos Açores e que terá um impulso e que dará um impulso muito significativo àquilo que nós queremos implementar na região ao nível da aquisição dos carros elétricos. Esta é uma medida que trará benefícios fiscais às nossas empresas, potenciará em termos económicos a atividade económica da nossa região e que o Partido Socialista quer ver implementado durante o ano de 2017. Esta é só uma proposta que prova que o Governo Regional e o Partido Socialista têm feito muito e muito mais do que aquilo que outros governantes presentes nesta Casa já fizeram ou quando estavam nos lugares que podiam ter feito. Nunca fizeram nada do que deviam ter feito.
Obrigada, senhora deputada. O senhor deputado Iasaldo Nunes tem a palavra.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo, eu reparei que o senhor deputado Paulo Estevam optou por não falar do plano de investimentos para o Corvo para 2017. A não ser essas questões que colocou agora. E por que será? Miguel de Cervantes, se fosse vivo, com certeza estaria muito grato à alusão da sua obra de Dom Quixote de La Mancha. Mas por que será que o senhor deputado optou por não falar do plano para 2017 para a Ilha do Corvo? Será que foi propositado? E como não tem jeito nem imaginação do senhor deputado Paulo Estevam para escrever contos infantis nem fábulas de encantar, vou limitar-me a falar dos investimentos previstos para 2017 para a Ilha do Corvo. Será que o senhor deputado não quer admitir que temos um bom plano para a Ilha do Corvo? Se calhar não vai fazê-lo, mas sabe que no fundo esta é a verdade. Temos um plano para a Ilha do Corvo para 2017 com um valor superior a 13 milhões de euros. Um plano que teve um aumento de cerca de 500 mil euros em relação a 2016. Um plano com uma série de investimentos e obras estruturantes muito importantes para a nossa ilha. E vou dar aqui alguns exemplos. O início da obra do quartel dos bombeiros do Corvo, melhorando as condições de trabalho dos nossos bombeiros e servindo melhor a nossa população. A repavimentação da pista do aeródromo, visando a sua melhoria na operacionalidade e segurança. A pavimentação da posição de espera da viatura de salvamento e combate a incêndios. A continuação do crescimento e alargamento do Porto da Casa. Só para estas últimas obras e obras do aeródromo, o investimento para 2017 ultrapassa 1,5 milhão de euros. Mas falamos também da conclusão da Estrada Leste, com a construção do último troço que vai do Pico João de Moura à Lomba do Galvão, da continuação do investimento no projeto do Ecomuseu, que todos nós sabemos que é um projeto ambicioso e arrojado e que aos poucos ganha forma, embora saibamos que é um projeto a longo prazo. Da conclusão da requalificação do edifício da creche e Jardim da Infância do Corvo, da conclusão da requalificação do serviço de apoio ao domicílio do Corvo, da obra de proteção costeira da rotunda do Porto da Casa e a requalificação da zona adjacente ao Porto Novo, das obras de requalificação do Centro de Saúde do Corvo, criando uma sala de fisioterapia e reparação da Casa do Médico. Estes são apenas alguns exemplos, para não falar nos apoios às nossas associações, através dos protocolos, e dos apoios a todas as outras entidades e instituições, em todas as áreas, como a agricultura, a pesca, a educação, a saúde, juventude, cultura, desporto, etc, etc. Termino como comecei. A verdade é esta, e como dizem os antigos, dou a quem doer. Este é um bom plano para a Ilha do Corvo, que vem contribuir consideravelmente para a melhoria e para a qualidade de vida de todos os corvinos, do mais novo ao mais velho. Obrigado.
Bye. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, apelo à sua capacidade de síntese, porque, como sabe, tem mesmo muito pouco tempo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ainda não. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Deputado Dias Alves Nunes, definir o Dom Quixote como um conto infantil define as suas leituras. Senhor Deputado, define as suas leituras. Em segundo lugar, há uma questão fundamental. Senhor Deputado, eu só tenho 1 minuto e 40, eu não tinha tempo para fazer a descrição que Vossa Excelência fez. Mas senhor Deputado, em grande parte essas propostas são minhas, foram aqui aprovadas por parte do Parlamento e foram propostas pelo PPM. Portanto, nesse sentido,
agradeço senhor que termine, deputado, senhor deputado.
Agradeço-lhe a referência que fez às obras propostas pelo PPM. E, finalmente, e concluindo, há uma componente que é fundamental, que é o senhor refere aquilo que o Governo está a fazer e eu faço aquilo que é a minha obrigação, que é apresentar mais ideias para que o plano seja melhor e para que o plano possa servir a nossa terra. E, portanto, nesse sentido, é evidente que dispondo apenas de 30 segundos e já os tendo amplamente superado, não me é possível apresentar mais propostas, mas, como é óbvio, fiz a minha obrigação, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. O PPM esgotou o seu tempo para este debate. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições.